e o que era dispensável. E à cabeça, o que correu bem é motivo de orgulho no nosso país. O nosso povo demonstrou que estava à altura do desafio e, como o próprio Governo reconhece no relatório que entregou à Assembleia da República, a adesão da população às medidas preventivas e restritivas foi excepcional. O que correu bem foi aquilo que o país deve reconhecer a um conjunto alargadíssimo de profissionais, aqueles que, nos serviços de saúde, garantiram que o vírus não levava a melhor sobre a nossa sociedade e o nosso povo, aqueles dos serviços essenciais, que garantiam que esses serviços não faltavam às populações, aqueles das forças e serviços de segurança, que souberam demonstrar estar à altura do momento excepcional na nossa democracia. O que correu bem mostra-nos, portanto, que parte deste estado de emergência, afinal, já estava a ser incorporado na nossa população e no sentimento geral que estava a ser levado por diante. O que é que faltou na aplicação do estado de emergência? O primeiro e a maior das omissões é a evidência de que se deveria ter protegido o emprego de uma forma que não se protegeu. A proibição do despedimento é a medida mais importante no momento em que a crise pandémica atingia brutalmente a economia e se transformava em crise social. E isso não foi feito como deveria ter sido feito. Por isso mesmo, dezenas, centenas, milhares de trabalhadores vão pagar com a perda do seu posto de trabalho e à frente deles todos, os trabalhadores temporários, os trabalhadores precários e os trabalhadores muitas vezes de formas informais de emprego, e eu creio que isso poderia e devia ter sido evitado. Faltou também um subsídio de risco para quem está na linha da frente de resposta a esta pandemia. E faltou, não menos importante, que os apoios sociais fossem melhor adequados neste momento. Por exemplo, não foram ainda alterados os prazos de garantia para acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio social de desemprego, como se prova absolutamente fundamental neste momento. Faltou também a mobilização da capacidade dos privados, capacidade produtiva dos privados, particularmente na saúde. E isso é fundamental quando nós vemos, por exemplo, muitos dos lares a pedirem ajuda para lidar com esta situação e vemos disponibilidade nos espaços privados para poderem ser também utilizados neste contexto. E já agora, para terminar, o que era dispensável? O que era dispensável é aquilo que foi visto por muitos dos portugueses como gratuito, como absolutamente à margem do nível político e cidadão que nós estávamos, que é a suspensão do direito à greve, a suspensão parcial do direito de reunião e manifestação ou até a suspensão do direito de resistência. Como o nosso povo provou, tudo isto era absolutamente dispensável e é absolutamente dispensável.
Obrigado, Sr. Deputado.
E o nosso povo mostrou que está muito mais consciente das dificuldades e muito à altura das dimensões que esta crise e esta pandemia nos exigem a todos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, através do Sr. Deputado António Filipe. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, naturalmente que estamos a discutir um relatório de avaliação da primeira quinzena após a declaração do estado de emergência. Não estamos a discutir neste momento a bondade dessa decisão. Houve momento para o fazer, haverá momento para o fazer relativamente à proposta de renovação que discutiremos em seguida. Estamos a falar efetivamente de um primeiro balanço. E aqui importa, sobretudo, também obter da parte do Governo aquele que é o ponto de situação que faz dessa primeira quinzena. O Sr. Ministro disse, e concordamos com isso, que o Governo não precisou do estado de emergência para tomar as medidas que se impunham antes, naturalmente, da sua declaração. O que é verdade, porque todos tomámos consciência da gravidade da situação. E, fundamentalmente, e esse é talvez o primeiro elemento de balanço que importa fazer, os portugueses, na sua generalidade, tomaram consciência disso, tomaram consciência da gravidade da situação e souberam acatar, de uma forma muito generalizada, aquelas que eram as medidas de proteção aconselhadas pelas autoridades sanitárias. Isso aconteceu, quer antes, quer depois da declaração do estado de emergência. E, portanto, quer-nos parecer que o primeiro bom exemplo que foi dado foi, de facto, os portugueses, da forma como têm vindo a acatar, desde que elas foram aconselhadas, as medidas de proteção que todos deviam tomar, quer na paralisação de atividades, quer nas medidas de proteção para quem tenha que permanecer em atividade, quer nas medidas de proteção a tomar no dia-a-dia de cada um, desde logo passando pelo seu confinamento o mais possível à sua residência, mas também a medidas sanitárias e medidas de adaptação do convívio social, por forma a limitar o mais possível as possibilidades de contágio. E, portanto, o primeiro elemento de balanço que importaria fazer traduz-se no enaltecimento daquilo que tem sido o sentido de responsabilidade com que a generalidade dos portugueses tem visto estas medidas. Mas há depois um balanço que importa fazer, que são as consequências que estão a acontecer no mundo do trabalho. Temos uma grande preocupação, Sr. Ministro, com o que está a passar no mundo do trabalho e com situações que tendem a verificar-se e a ser, inclusive, denunciadas, e têm-nos chegado muitos testemunhos nesse sentido, de um abuso por parte de entidades patronais desta situação, agravada com o facto de se invocar o facto de estarmos em estado de emergência como forma de justificar medidas que de outra forma não seriam tomadas e que têm a ver, de facto, com despedimentos, com rescisões de contratos de trabalho, com rescisões de contratos de prestações de serviços, com férias forçadas, com restrições absolutamente injustificadas de direitos fundamentais dos trabalhadores que importaria efetivamente acautelar. E esse balanço importaria que fosse feito não apenas para lamentar situações, mas fundamentalmente para encarar medidas concretas que devem ser tomadas para salvaguardar direitos fundamentais dos trabalhadores deste país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro da Administração Interna, o relatório sobre a aplicação da Declaração de Estudo de Emergência fala-nos de pessoas, de um país que se viu fechado em casa, de um país que não parou por completo e que foi capaz de responder a um vírus desconhecido, o que se deve sobretudo ao Serviço Nacional de Saúde e aos seus profissionais. De um país que respondeu ao desafio e que, mesmo com medos, manteve a produção de bens e serviços essenciais. Depois de ler o relatório, assalta-nos uma pergunta. Para que os portugueses cumprissem com todas as medidas que aqui estão descritas, seria preciso um estado de emergência? Uma medida drástica que implica limitações às liberdades, direitos e garantias dos cidadãos, com consequências que ainda não é possível avaliar? Assim, a questão que se levanta é se o país não cumpriria cada uma destas medidas sem que fosse imposta uma decisão desta dimensão, se o essencial do combate ao Covid não dispensaria a declaração do estado de emergência. Desde logo, isso fica evidente quando vemos o número de ocorrências em termos de detenções que se ficam por umas dezenas, revelando uma disponibilidade notável do povo português para aderir às medidas voluntariamente. Questionamos se o estado de emergência foi o responsável pelo reforço no Serviço Nacional de Saúde para lhe assegurar robustez na resposta ao surto epidémico, sabendo que seria apenas no SNS que poderia encontrar a resposta para todos os portugueses. Perguntamos se foi o estado de emergência o responsável pela supressão de transportes públicos que obriga os que continuam a trabalhar a andar em cima uns dos outros contra todas as recomendações que ouvimos todos os dias. Questionamos também sobre se o estado de emergência serviu para combater a selva em que se transformaram as relações de trabalho com empresas que acumularam lucros imensos nos últimos anos e que até distribuíam prémios mesmo com prejuízos e dividendos que não tinham. A despedir, a forçar férias, a recorrer ao layoff, transferindo para os trabalhadores e para a Segurança Social uma parte do que poderiam aguentar. O que fez o estado de emergência por estes trabalhadores? O que fez pelas micro e pequenas empresas? O que lemos neste relatório não nos deixa sossegados. Os problemas são muitos. Não seria útil obrigar os bancos a conceder o acesso às linhas de crédito que o Governo criou a todas as micro e pequenas empresas que reuniam os critérios legalmente estabelecidos? O que se está a passar é que, estando esse acesso no poder discricionário dos bancos, mesmo que as empresas reúnam os requisitos legalmente exigidos, os bancos estão a impedir muitas pequenas empresas de aceder às linhas de crédito. O estado de emergência terá servido para acudir aos pequenos agricultores que não sabem o que fazer aos produtos que não conseguem escoar? Também não foi para isso, pois todos os dias nos chegam queixas das associações do setor. Mas até se compreende, não é? Visto que uma vez o relatório afirma, e pasme-se, que não se identificaram perturbações persistentes na cadeia de abastecimento. Talvez o Governo nos possa esclarecer sobre estas questões ou corrigir a mão, disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, do Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sobre este relatório do primeiro período do estado de emergência, só há duas coisas a dizer. A primeira é que põe provar que tínhamos razão quando dizíamos que não era necessário o estado de emergência, já que as medidas de contenção já tinham o devido enquadramento jurídico e não careciam deste estado de exceção. O próprio relatório reconhece, nas páginas 27 a 32, numerosas ações anteriores ao estado de emergência, como limitações de voos, controlos fronteiriços, limitações a eventos, estabelecimentos comerciais, limitações às escolas e a própria cerca sanitária em Ovar. A verdade é esta. A declaração do estado de emergência foi uma decisão política do Presidente da República e do Governo para protegerem juridicamente o Estado à custa dos direitos do cidadão. A segunda coisa que tem que ser dita é o que consta do relatório, não é assim muito importante, e o que é muito importante não consta do relatório. Não constam dados sobre quantos abusos foram reportados, insolvências de empresas, sobre situações de violência doméstica, sobre funcionários públicos que mudaram de funções, sobre moratórios dos créditos, sobre pedidos de ajuda recebidos, sobre empresas paradas porque empregados ficaram em casa a tratar dos filhos. Deste relatório não consta, no fundo, qualquer retrato da vida real dos portugueses em estado de emergência. Mas também não consta nada que nos permita dizer como é que os poderes públicos vão garantir que o pronto restabelecimento da normalidade constitucional, que é o que a Constituição exige, ocorre rapidamente. Atentem nestas sábias palavras da Sra. Provedora da Justiça. É justamente em situações de emergência que mais precisamos das garantias da lei e do Estado de Direito. As medidas a adotar deverão ser simultaneamente eficazes no combate à epidemia e conformes ao princípio do Estado de Direito, sem o qual, a prazo,
obrigado,
nenhuma
secretário.
Sociedade democrática pode verdadeiramente resistir e prosperar. Eu não diria melhor. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O CDS, de uma forma muito clara, apoiou o estado de emergência, por duas vezes, voltaremos a fazê-lo daqui a pouco, e apoiámos a generalidade das medidas que foram aprovadas com esse estado de emergência. Obviamente que, tendo apoiado a sua instituição, somos solidários, por assim dizer, na sua aplicação. Isto não significa que tenhamos que andar, ou que tenhamos que andar todos, a repetir o que diz o Governo. Isso não seria, na minha opinião, uma boa solução, porque tornaria inútil o exercício da função dos partidos de oposição e acabaria por enfraquecer a própria democracia. Se nos limitarmos a repetir o que diz o Governo, não teremos debate e não me parece que isso seja muito útil. Em relação a este relatório, dizer até que, como é sabido, o CDS defendeu algumas destas medidas antes delas terem sido implementadas. Foi o caso do fecho de fronteiras, foi o caso, por exemplo, do fecho das escolas. Registei, em nome do CDS, que o Sr. Primeiro-Ministro, numa entrevista recente, disse: se eu soubesse o que sei hoje, teria fechado as escolas no dia 10. Curiosamente, foi no dia 10 que o CDS formalizou a sua proposta aqui para o fecho das escolas. Portanto, não era preciso saber o que sabia hoje, bastava ter feito aquilo que o CDS propôs na altura. Mas não é daí que tiramos consequência de maior e, no entanto, gostaria de questionar o Governo sobre o seguinte. Há dados importantes para uma avaliação futura da forma como gerimos esta crise que não constam deste relatório. Por exemplo, nós temos visto, e a imprensa internacional tem dado eco disso, de que existiram avisos por parte da Organização Mundial de Saúde, ela própria também indecisa numa fase inicial, é verdade e reconhecemos que estávamos a lidar com uma realidade completamente nova, mas que existiram avisos, a 3 de fevereiro, existiu um aviso claríssimo do Sr. Tedros Ghebreyesus, a 7 de fevereiro, sobre a necessidade absoluta de adquirir equipamento. Esses são dados que não constam deste relatório. Ou seja, como é que Portugal, ouviu esses avisos e quando é que Portugal começou a reagir a esses avisos, quando é que Portugal começou a adquirir equipamento.